Boa noite aos colegas que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho que inicia agora. Eu peço desculpas, ontem, terça-feira, houve uma urgência e eu não pude comparecer no horário e não tinha lá na rede hospitalar, não tinha como avisar vocês sobre a impossibilidade. Ainda assim, logo que foi possível, pedi para que enviassem liberassem, né, lá na plataforma para os alunos, para os colegas, o convite e o programa do pós-fácil à semana de estudos. Então, inicialmente serão dadas as preferências aos colegas que estudaram, né, aqueles 120 colegas que fizeram a semana de estudos, mas também outros interessados poderão participar nesse pós-fácil muito bonito, muito inspirador, que vocês já têm aí, eu acho que o Instituto já colocou, né, no site, eu não cheguei a olhar, mas já deve estar publicado lá para os colegas. Vamos então ao nosso trabalho de hoje. E o nosso trabalho de hoje é muito bonito, é realmente muito inspirador o que segue agora. Mas para isso eu preciso fazer um breve prefácio. Vamos conversar um pouco sobre o escritor irlandês, o Oscar Wilde. O Oscar Wilde é interessante quando você vai a um recital, a uma conferência, a um estudo, no qual ele aparecerá, às vezes por citação, às vezes como uma referência, e quase sempre se colocam os elementos de uma maneira já sedimentada, já muito conhecida. Eu convido vocês a verificarem, e há sites de estudo sobre isso, específicos, né, na área da literatura, sobre a vida, de fato, do Oscar Wilde. Ela é surpreendente. O Oscar Wilde, primeiro lá na Irlanda, o pai dele era um médico muito conhecido, renomado, e a mãe tinha um trabalho muito importante, um trabalho na área da política, e isso em Dublin, né, na Irlanda. E aqui nós precisamos recuar até meados dos anos 1800. O Oscar Wilde, como vocês sabem, viveu poucas décadas, 46, 47 anos apenas, tendo um final dramático de vida, realmente muito, muito complicado. E ele, esse menino, por influência desse pai, que era um intelectual, e da mãe, ele acaba depois estudando em Oxford, na Universidade de Oxford, e lá, sob a tutela de alguns grandes professores, ele se desenvolve muito. Muito cedo, com 20 e poucos anos, o Oscar Wilde falava fluentemente o francês, tão bem quanto ele falava o inglês, provavelmente. Ele escreveu peças inteiras em francês, além do alemão e do conhecimento que ele era um jovem curioso, aprendeu filosofia. E as pessoas que conheceram o Oscar Wilde contam que, pessoalmente, ele era simplesmente encantador. Era uma pessoa espirituosa, era uma pessoa que do nada conseguia construir intuições, que gracejos. Sempre ele era muito engraçado, muito espirituoso. E houve um momento em Londres que ele era, sim, uma pessoa muito disputada nos salões. Muito gostavam da presença dele, muito o convidavam para conferências, para reuniões, para festas. Ele era uma pessoa muito benquista. Então, ele casa, tem dois filhos, e quando ele começa a escrever, ainda que brilhante nos seus escritos, praticamente a maioria das pessoas que teve contato com Oscar Wilde diz que isso não se comparava com a presença dele. Ele realmente era uma pessoa luminosa na presença dele. Ele escrevia conversando e também escrevia no papel. Então, considerem a estatura existencial dessa pessoa para o que nós vamos ver hoje aqui. Quando ele tinha por volta de 34, 35 anos, o Oscar Wilde já conhecia. Lembrem que naquela época o marxismo tinha poucas décadas de existência. O mundo era muito diferente de como conhecemos hoje. E o jovem Wilde, ele logo começou a se interessar muito por essas propostas que vinham do outro lado do mar, do continente. Ele tinha muitos amigos. Quando ele vai para a França, ele tece amizade com pessoas como Victor Hugo, que se encantam com ele, com a maneira jovial com que ele via o mundo, a vida. Ele chegava nos lugares e os franceses diziam que o Oscar Wilde deixava tudo mais leve, mais bonito, mais inspirado. Era um modo dele ser, um jovem cheio de vida. Esse era o Oscar Wilde. Sobre o final da vida dele, acho que isso é a parte mais comentada, não vamos nos ocupar disso, não. A questão é que esse rapaz, aos 34 anos, todos os relatos que nós temos dele contam que ele era, como amigo, uma pessoa maravilhosa. Ele era uma pessoa maravilhosa como filho. Ele era uma pessoa maravilhosa para os amigos que ele tinha. Né? Parece que sempre interessado, sempre procurando que as pessoas crescessem. E as críticas que muitas pessoas dirigiam a ele, até às vezes porque gostariam de ser como ele, entre outras coisas, ele não respondia. Raramente ele se meteu nessas polêmicas e achou que não valia a pena. Mas aos 34 anos, ele produziu uma curta novela. Esta novela que veremos agora, que eu separei os principais trechos, ela é muitíssimo conhecida. Se vocês procurarem na internet, encontrarão peças de teatro sobre ela, encontrarão desenhos animados, muitos vídeos de representação, comentários, análises. No YouTube está cheio disso. Se procurarem na língua dele, então em inglês, vocês encontrarão muito mais coisas. Algumas muito interessantes que fizeram mesas redondas, teses de mestrado sobre isso. Eu me refiro à obra O Príncipe Feliz. Olhem, só de interpretação em torno disso, realmente vai muito longe. E algumas engraçadas, que não tem nada a ver com o que o Oscar Wilde pretendeu dizer com isso. Então, o que ele de fato quis nos contar com O Príncipe Feliz? Primeiro, é muito importante que contextualizemos. O Oscar Wilde viveu num lugar em que a monarquia, a figura do rei e da rainha, são muito fortes. Essa figura do rei e da rainha é uma figura que não apenas é uma estampa, mostra todo um modo de vida daquele povo, daquele reino, né? que é a Inglaterra, a Irlanda, a Escócia, o País de Gales, e que ainda hoje é muito forte. Eu sei que para os nossos padrões sul-americanos e brasileiros especificamente, isso às vezes soa grotesco. Não é para quem vive lá. A maior parte do povo aprecia a monarquia e a mantém ainda hoje. O que ele vai fazer é uma crítica a vários aspectos da monarquia, é uma crítica ao modo de vida, não apenas do povo dele, mas da sociedade da época, e uma advertência. Então vamos começar o trabalho. Dominando a cidade sobre uma alta coluna, erguia-se a estátua do Príncipe Feliz. Era todo revestido de finas folhas de ouro, tinha como olhos duas brilhantes safiras e um grande rubi resplandecia no punho de sua espada. Admiravam-no extraordinariamente. É belo como um catavento, observou um dos conselheiros municipais. As mães diziam para as crianças, por que tu não és como um príncipe feliz? Havia muitos comentários, né? Diziam que ele era um anjo, diziam ele era modelo, ele era invejado. O Príncipe Feliz era uma referência àquela estátua do Príncipe Feliz. Bem, aí Oscar Wilde nos conta que certa ocasião sobrevoa pela cidade uma pequenina andorinha. Essa andorinha sobrevoou, ela estava muito encantada com um pequeno junco que ali cresceu, enamorada daquele pequeno junco, ainda que sabendo que ela, como andorinha, teria muitas dificuldades de relacionamento com um pequeno junco. E, enquanto isso, as amigas dela seguiram em direção ao Egito, porque começou a esfriar, e o inverno na Inglaterra realmente é rigoroso, muito, muito rigoroso. Então, as amigas dela já tinham começado o voo para o Egito, onde é quente. As narrativas deste texto, as descrições do Egito e também da Inglaterra são lindas. Lindas, lindas. Vale a pena. Só essas passagens, essas narrativas são belíssimas. Bem, o que acontece é que ela não gostou nada daquele junco, viu que ali não... Ele era uma planta que vivia enraizada, que futuro ela teria, não adiantava se namorar, ela resolveu ir embora para o Egito também. Quando ela vai, então, levantar voo, ela já é tarde, né? E aí ela olha para essa estátua diante dela, que é do Príncipe Feliz, uma estátua linda, grande, imponente, e ela pergunta para ele, quem tu és? Ele diz, eu sou o Príncipe Feliz. E ela tinha decidido dormir entre os pés dele, para no outro dia cedo seguir viagem para o Egito, voando, e é longa a viagem até o Egito, ela nota que enquanto ela estava aos pés dele tentando dormir, gotas caíam sobre ela. E ela observa que é o príncipe que estava chorando. E ela diz para ele, por que tu estás chorando? E aí ele fala, quando eu era vivo, eu tinha um coração humano. Não sabia o que eram lágrimas, pois eu vivia em um palácio onde não poderiam entrar as dores. Durante o dia eu brincava com os meus companheiros no jardim e à noite eu dirigia a dança no salão nobre. Cercava o jardim um alto muro, mas eu nunca procurava saber o que havia do outro lado dele. Tudo em redor de mim era tão bonito. Os meus cortesãos chamavam-me de Príncipe Feliz. E feliz eu era de fato. Assim eu vivia, assim eu morri. E agora que eu estou morto, eles me puseram nesse lugar tão alto que eu posso ver toda a feiura, toda a miséria da minha cidade. E, embora o meu coração seja feito de chumbo, eu sou obrigado a chorar. O quê? O teu coração não é de ouro maciço? Disse a andorinha. Ela se deu conta que isso não foi nada polido, né? Mas o príncipe nem deu bola para isso. O príncipe falou para ela, muito longe daqui, numa arruela, há uma casa pobre. Uma das janelas está aberta e através dela eu vejo uma mulher sentada a uma mesa. Tem um rosto magro, surrado, as mãos ásperas, vermelhas, totalmente picadas de agulha. Ela é costureira. Está bordando martírios num vestido de cetim para as mais formosas damas de honra da rainha. Em uma cama no canto do quarto está deitado seu filhinho doente. Ele arde em febre e pede laranjas para a mãe. A mãe nada tem para lhe dar, a não ser água do rio. E por isso ele chora. Andorinha, andorinha, pequena andorinha, não queres levar-lhe o rubi do punho da minha espada? Meus pés estão presos a esse pedestal e eu não posso me mover. Aí a andorinha explicou para ele, né? Ela disse que estavam esperando por ela no Egito, ela não podia se atrasar. Aliás, já começava a esfriar e andorinhas não ficam ali. Quem fica no frio da Inglaterra são os pardaizinhos, ela não. Ela precisava ir embora. Mas o príncipe chama várias vezes, diz: Andorinha, Andorinha, pequena Andorinha, não queres ficar comigo uma noite e ser minha mensageira? O menino está com tanta sede e a mãe dele tão triste. Bom, a Andorinha disse para ele que não apreciava nada meninos, que uma vez até alguns jogaram pedras nela e que isso não foi nada respeitoso. Mas o príncipe estava tão triste pedindo a ela tudo isso que ela resolve ficar. Então ela pega o pequeno rubi que havia no punho da espada do príncipe e voa pelos telhados. É lindíssimo quando o Oscar Wilde contando o que é esse voo da Andorinha. Ele nos leva juntos neste voo. Vou ler no trecho. A Andorinha atravessou o rio e viu as lanternas pendentes dos mastros dos navios, atravessou o gueto. Afinal chegou à pobre casa, o pequeno agitava-se febrilmente no leito e a mãe adormecera de tão cansada. Ele descreve vários voos da Andorinha pela cidade, sempre de maneira linda. Acontece que a Andorinha entregou a pedra preciosa, voltou, contou para o príncipe feliz e a Andorinha disse algo para ele. Ela disse: É curioso, príncipe. Agora eu sinto muito calor, embora esteja fazendo tanto frio. E o príncipe olha para ela e diz: É porque tu praticaste uma boa ação. E a pequena Andorinha começou a pensar e adormeceu. Pensar sempre lhe dava sono. Ao romper da madrugada, voou até o rio e tomou um banho. Que extraordinário fenômeno! Exclamou um professor de ornitologia ao atravessar a ponte. Uma andorinha em pleno inverno. Sabem o que a andorinha fez? Ela foi visitar os monumentos públicos, sentou na torre da igreja, viu muitos pardaizinhos ali ao redor brincando, e eles olhavam para ela e diziam: Puxa, que estrangeira distinta! A lua subia no céu, ela voltou para se despedir do príncipe, né? Queres alguma coisa do Egito? Gritou. Eu estou partindo para lá agora mesmo. Andorinha, Andorinha, disse o príncipe, não queres passar mais uma noite aqui? Eu não posso, eu estou sendo esperada no Egito, disse a Andorinha. E aí ela contou para ele: Amanhã as minhas amigas voarão para a segunda catarata. Lá o hipopótamo se deita entre juncos e numa grande casa de granito está sentado Menon. Durante toda a noite ele contempla as estrelas. O texto é lindíssimo nessa descrição. Mas, senhores, não deixem perder o fio da meada. Quer dizer então que o príncipe, quando vivo, cercado por muros, nunca pôde ver o que havia para além deles. Quando então ele se transforma numa estátua e muito alto, para além dos muros, é que ele pode ver o que se passava. E o que se passava lhe enchia o coração de amor, de piedade, querendo ajudar seu povo. Em Oscar Wilde, um príncipe de fato é aquele que se importa. Príncipe de fato não é quem vive entre muros de um castelo, é quem, para além dos muros de um castelo, vê seu povo. E vendo seu povo, se apieda. E se apiedando, busca ajuda. Para ajudar seu povo. E olhem de onde ele teve ajuda, das asas de uma andorinha. Ele pede para ela ficar. E ele diz para ela: Andorinha, lá longe do outro lado da cidade, eu vejo daqui um rapaz numa água furtada. Ele está inclinado sobre uma carteira coberta de papéis e num copo, a seu lado, há um ramo de violetas murchas. Ele diz que esse rapaz estava tentando terminar um livro, que ele não tinha dinheiro nem para calefação. E com aquele frio todo ele não ia conseguir. Faltava, o príncipe diz, falta fogo na grelha e a fome o quase faz desmaiar. Andorinha diz para ele: Olha, vou passar mais uma noite aqui. Devo levar-lhe também um rubi? Aí o príncipe disse para ela: Já não tenho mais nenhum rubi. Tudo que me resta são meus olhos. São feitos de preciosas safiras trazidas da Índia há 1.000 anos. Arranca uma delas, leva para o rapaz. Ele a venderá ao joalheiro e comprará lenha e acabará a peça que está escrevendo. Caro príncipe, contraveio a andorinha. Não posso fazer. E pôs-se a chorar. Mas aí o príncipe conversa com ela, explica para ela, e ela acaba retirando, então, a joia, né, a joia da face do príncipe e leva até o rapaz. E quando o rapaz se depara com aquilo, fica muito feliz e diz: agora eu posso acabar a minha peça, acrescentou com um ar muito feliz. Vejam que o príncipe, no conto do Oscar Wilde, não é quem vai dizer o que o outro vai fazer. O príncipe, em Oscar Wilde, é alguém que ajuda que o outro faça o que o outro tem para fazer. E faz isso sendo parcimonioso. Faz isso colaborando para que a pessoa possa ter o mínimo para fazer suas coisas. Não é papel do príncipe julgar, não é papel do príncipe entrar na vida das pessoas de outra forma, a não ser, pelo menos aqui, no Príncipe Feliz, possibilitando, colaborando para que elas possam construir a jornada delas. Andorinha volta mais uma vez e diz: eu vim me despedir. Mas o príncipe não deixa a pobre da Andorinha embora. Ele diz: não queres passar mais uma noite comigo, Andorinha? E ela diz: mas estamos no inverno. E a fria neve não tardará a chegar aqui. No Egito, o sol aquece as verdes palmeiras e os crocodilos repousam no lodo e miram preguiçosamente em derredor. Minhas inimigas estão fazendo um ninho e as pombas estão a espreitá-las, trocando arrulhos. Caro príncipe, eu devo deixar-te, mas eu não vou te esquecer. Na próxima primavera te trarei duas belas joias no lugar daquelas que te despojaste. E ela conta para ele que ela vai trazer as joias. E o príncipe interrompe e diz: olha, Andorinha, lá embaixo, naquele lago, está uma pequena vendedora de fósforos. Deixou os fósforos caírem na sarjeta. Estão inutilizados. Seu pai lhe baterá se ela voltar para casa sem dinheiro. E ela chora. Não tem sapatos nem meias e a cabecinha está descoberta. Arranca meu outro olho, por favor. Leva para a menina. Ela não te baterá. E o pai dela também não baterá. Aí a andorinha, cansada, disse para ela: olha, passarei contigo mais uma noite, mas eu não posso arrancar o teu olho. Ficarias inteiramente cego. Andorinha, andorinha, disse o príncipe, faz o que eu estou te mandando. Andorinha então leva a última joia para lá e o príncipe fica cego, completamente cego. Mas em Oscar Wilde você não fica cego pelos olhos, o que cega é o coração. E o príncipe tem o coração. Lembrem, um coração que era para ser de chumbo, como ele disse. Quando a andorinha volta, ela diz: estás cego, por isso agora eu vou ficar contigo para sempre, diz a andorinha para ele. Mas aí ele diz que não, ele não quer que ela fique, o príncipe diz para ela ir imediatamente para o Egito, seguir a vida dela. E ela disse: não, não, vou ficar contigo agora, para sempre. E adormeceu aos pés do príncipe. No dia seguinte, conta o texto, ela sentou-se no ombro do príncipe e contou-lhe histórias do que vira em terras estranhas. Contou-lhe das íbis vermelhas que se quedam em longas filas sobre os bancos do Nilo. Querida andorinha, disse o príncipe, contaste-me coisas maravilhosas, porém, mais maravilhoso que tudo é o sofrimento de tantas pessoas. Não há mistério maior neste momento que a miséria. Voa sobre a minha cidade, pequena andorinha. Conta-me o que estás vendo. A andorinha então vai voar e sabem o que ela vê? E ela conta tudo isso para o príncipe. Ela viu ricos se divertindo em casas belíssimas, enquanto pessoas muito pobres estavam passando necessidade. Ela conta tudo aquilo do reino desse príncipe. Muitas coisas, injustiças, crianças que tinham fome. Ela conta tudo isso para ele. Ah, O príncipe, quando ouve isso, essa é uma das cenas mais famosas de toda essa história. Ele diz para ela assim, que o corpo dele estava coberto de uma película fina de ouro, e quer para ela tirar essa película, folhinha por folhinha, e levar a cada uma dessas pessoas. Que com isso elas teriam de comer, elas teriam de beber, elas poderiam realizar aquilo que estava no coração delas, uma vez que elas não teriam mais esses problemas. Aqui há muitas interpretações sobre essa parte deste texto. Algumas pessoas colocam que o Estado, se cumprisse o papel dele, independente de ser de direita, de esquerda, de centro, se fizesse minimamente aquilo para o qual ele existe como Estado, nós teríamos, as pessoas poderiam de fato se desenvolver conforme elas precisam e podem se desenvolver. Mas o que o Oscar Wilde pontua é a própria monarquia. Uma monarquia muito forte, muito atuante, e que teria um papel decisivo depois, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra. E é essa monarquia que ele diz. Os nossos líderes, os nossos monarcas, os nossos dirigentes, eles precisam do exemplo. Mas eles só podem ter esse exemplo se eles nos enxergarem, se eles conhecerem de fato as pessoas que confiam neles e para as quais, aliás, eles estão ali para servir. Por que ele colocou o príncipe como parado como uma estátua? Oscar Wilde colocou o príncipe parado como uma estátua porque assim ele necessariamente veria. Ele não teria mais nada a ver, a fazer, a não ser ver tudo isso acima dos muros do que estava acontecendo. E à medida que ele vai vendo, ele se torna cada vez menos estátua. E a andorinha faz tudo isso, as pessoas ficam muito felizes, mas a andorinha está cansada, ela está com fome, e sabe mais, a andorinha está morrendo, ela está muito cansada. Uma andorinha não é para o inverno do Reino Unido, elas não aguentam. Sabendo que ela tinha pouco tempo de vida, ela pede ao príncipe se poderia beijar a mão dele, porque ela aprendeu a amar esse príncipe. A andorinha aqui tem várias simbologias. A andorinha é a nossa alma que estabelece a conexão com todas essas coisas. A andorinha é a nossa alma habitada por nosso corpo, que se move em direção àquilo que realmente pode significar algo em nossas vidas. E essa parte nossa cansa, como cansado estava o príncipe. Então ela diz: permite que eu beije tua mão? E ele diz: ele se despede, diz que ela vai para o Egito, ele não entende que ela está morrendo, e ele pede para que ela o beije nos lábios, que é o que ela faz. É o último beijo que a andorinha dá. Em seguida, a vidinha dela se vai. Com isso, o príncipe cai no chão. Há um enorme barulho e o coração de chumbo dele, muito pesado, também cai, parte-se ao meio. E aí vem a população, vem os políticos e olham e dizem: nossa, ele parece um mendigo, isso aí não é uma estátua de um príncipe, vamos levar isso daqui, vamos acabar com isso, que vergonha nossa cidade ter isso, vamos derreter todo esse metal e fazer uma outra coisa. Mas eles não conseguem derreter o coração dele. Todo o resto é derretido, né? E eles dizem: olha, um príncipe quebrado parece um mendigo, ainda com um pequeno passarinho ao lado dele, que não, já não está sem vida. E aí levam tudo isso embora. Aquelas pessoas não têm como olhar para tudo isso e ver o que tinha acontecido. Os olhos delas não alcançam. Mas, vendo tudo isso, e é um momento muito bonito esse da história, Deus no céu pega e manda um anjo. Diz: vai até lá. Vai até lá e me traz o coração de chumbo e me traz também a andorinha. Eu quero aqui comigo isso. E esse anjo vai. Na verdade, Deus não fala para esse anjo assim como eu coloquei para vocês, mas pela maneira como Deus coloca, para o anjo diz: eu quero que tu me traga o que há de mais valioso nessa cidade. Deus dá essa autorização e o anjo vai e busca o coração e a andorinha para Deus. E Deus então, com a andorinha, com o príncipe, o coração do príncipe, ele diz para o anjo: tu escolhestes muito bem. E aqui neste meu jardim, esta vizinha agora vai cantar e cantará para sempre. Ela voará. E nesta cidade de ouro, o príncipe feliz finalmente poderá ser um príncipe feliz. Oscar Wilde não era um ingênuo. Quando ele coloca essa parte na qual Deus faz essa intervenção, ele está nos colocando que quando um príncipe, um dirigente, um estado, um país, uma nação, uma monarquia acolhe seu povo dessa maneira com amor, a ponto de dar a própria vida por ela, com todas as suas coisas, não se pode mais falar em morte, não se pode mais falar em fim, porque as coisas aí se propagarão de tal forma, com tamanha poesia, com tamanhos horizontes, que querer restringir isso com muros, como no início da história, ficará sendo completamente irrisório, ridículo, não alcançará o menor sentido. Porque o coração, que de chumbo se torna um coração transcendente, um coração de vida, com as asas dessa andorinha, vão muito além de qualquer muro, vão muito além de qualquer princípio de uma sociedade. Mas para alcançarmos isso, pelo menos no conto de Oscar Wilde, nesta curta novela, é necessário que possamos olhar para além dos muros. Que muros são esses, não é? Em nossas vidas. Este é um dos mais belos poemas escritos pelo Oscar Wilde. 2 anos depois viria um dos livros mais famosos dele, que é o Retrato de Dorian Gray. E convido vocês a lerem na íntegra. Vocês encontram desenhos, peças de teatro sobre o príncipe feliz que acabamos de ver na internet. Agradeço a presença de vocês. E convido para amanhã, às 18 horas, horário de Brasília, fazermos a nossa oficina, mais um livro, mais uma história inspiradora. Agradeço muito a presença de vocês, peço desculpas por ontem, que não tivemos a oficina. Até amanhã, pessoal. Uma boa noite, um bom descanso.